Este é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público.
Olá a todas as pessoas que nos ouvem. É com grande satisfação que apresentamos a segunda temporada do Escuta MP, um projeto entre o Conselho Nacional do Ministério Público, através da Unidade Nacional de Capacitação, e a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e que tem por propósito disseminar debates a respeito de temas de interesses acadêmicos e institucionais.
Para esta temporada, faremos uma viagem sobre a atuação do Ministério Público no emprego da Lei de Recuperação Judicial e Falências de Empresas. Vamos mergulhar, de uma forma didática e simples, em debates que instigam o Ministério Público a exercer o seu papel nesta área do direito, que encontra na defesa dos direitos sociais, decorrentes de eventuais prejuízos ameaçados ou causados pela insolvência empresarial, um de seus maiores desafios.
Essa jornada foi construída a muitas vozes, resultado de intenso trabalho formado por um grupo de promotores, juízes, advogados, administradores judiciais e professores especializados, todos eles unidos no Conselho Nacional do Ministério Público para o aprimoramento da atuação ministerial sobre o assunto.
E hoje vamos trazer o tema da fase pré-falimentar, autofalência e pré-insolvência com o promotor de justiça de São Paulo, Newton Belli Filho, e Francisco Satiro, professor da Universidade de São Paulo. Vamos ouvi-los?
Bom dia, minha cara colega Fabíola, e bom dia a todos os demais participantes desse evento, né? Como já foi dito aqui, em primeiro lugar, né, só agradecendo o apoio da Unidade de Capacitação e também da nossa Escola do MP de São Paulo a esse evento. Toda a estrutura, enfim, todo o material que nós precisamos foi disponibilizado. Então, a intenção desse grupo de trabalho nascido no CNMP e coordenado pelo Dr. Daniel Carno Costa, conselheiro do CNMP, juiz de direito, enfim, uma autoridade no assunto, é reunir, né, profissionais de diversas áreas que atuam na área de recuperação, falência, área de insolvência, né, mas com o intento, com o escopo de traçar as linhas mestras, de traçar uma atuação, um manual de boas práticas e de atuação homogênea do Ministério Público nessa área, na área de insolvência, né? Embora existam realidades diferentes no Ministério Público, por exemplo, no Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, com relação a Rondônia ou a Roraima, mas que nós tenhamos, como promotores de justiça, ao nos depararmos com um assunto dessa magnitude, nós tenhamos um documento que seja um norte, um documento básico para essa atuação, né? E ainda que se discuta a atuação que a atual lei, a Lei 11.101 de 2005, ela tenha, no seu artigo 4º dessa lei tenha sido vetado, de certa forma excluindo a atuação obrigatória do Ministério Público na infalência e recuperação, diferentemente do que havia no Decreto-Lei 7661 de 45, no artigo 210, que havia a previsão obrigatória da intervenção do Ministério Público nas falências, também nas concordatas, né? Embora esse artigo tenha sido vetado, é evidente que da interpretação sistemática da lei, e não só da lei, mas fazendo o cotejo da lei com o próprio artigo 127 da Constituição e o artigo 129 também da Constituição, inciso 9º, e até mesmo 178 do Código de Processo Civil, é evidente que do sistema fica caracterizada a necessidade de intervenção do Ministério Público nos processos de insolvência. Porém, muito se discute se efetivamente essa participação, embora ela seja expressa na lei de falência e recuperação, embora ela esteja explícita em alguns dispositivos, em outros ela não é clara. Então, por isso, há necessidade de nós estabelecermos, né, e esse é o escopo do grupo, essas diretrizes básicas, né, para que o Ministério Público atue de uma maneira mais homogênea, que o colega de um determinado lugar, de uma determinada comarca, de um determinado estado, ele não tem aquela dúvida quando lhe é submetido a um processo de insolvência, né? Ou algum incidente decorrente de uma falência, de uma recuperação. Então, de certa forma, né, como que o grupo trabalhou? Né? O grupo trabalhou não só com discussão, né, a discussão teórica, sempre tendo em mira essa atuação do Ministério Público dentro do seu perfil constitucional, né? Ou seja, o Ministério Público voltado para a defesa da ordem jurídica, da ordem social, dos interesses indisponíveis, interesse público, como normalmente nós vemos o Ministério Público atuar nas causas que lhe são submetidas, né? E nunca também é demais lembrar, embora o processo de falência e recuperação ele tenha uma feição até, de certa forma, privada, patrimonial, interesses majoritariamente privados, da Constituição Federal, se lermos o artigo 170, né, que fala da ordem econômica, existem ali conceitos que se imiscuem no perfil constitucional do Ministério Público, né? A garantia da ordem econômica justa, o pleno emprego, a liberdade econômica, a preservação da ordem social. Esses conceitos, eles acabam também se identificando com a atuação, se identificando com o que se espera de uma atuação do Ministério Público. Então, voltando, como eu disse, ao trabalho que o grupo desenvolveu, né, nós fizemos discussões, reuniões, né, também consultamos os manuais de atuação funcional de alguns ministérios públicos aqui no país, né, inclusive o de São Paulo, existe no manual de atuação funcional do Ministério Público de São Paulo uma previsão para a atuação obrigatória do Ministério Público, especificamente no tema que foi submetido ao nosso subgrupo, né, que é a atuação na fase pré-falimentar, na pré-insolvência, né, existe uma previsão expressa para que o Ministério Público atue e oficie nessa fase, mas isso caiu já em um certo desuso, em função não só de alguns atos de racionalização editados pela Procuradoria-Geral de São Paulo, mas também pela Recomendação 34 do CNMP de 2016. Né? Existem ali alguns pontos relevantes, que se mostram relevantes da atuação do Ministério Público, sempre em consonância com o perfil constitucional. Né? Então, especificamente do nosso trabalho, né, o tema que nos foi confiado, que é a fase pré-falimentar e a pré-insolvência, né, e como que nós trabalhamos e como que nós chegamos à necessidade, né, se é a necessidade de intervenção do Ministério Público, de participação do Ministério Público nessas fases dos processos, quer de falência, quer de recuperação, né. Então, o subgrupo que eu coordenei, ele é integrado pelo doutor Alexandre Nasser, advogado, o professor doutor advogado Francisco Satiro, professor da Universidade de São Paulo, dentre outras coisas, meu contemporâneo de faculdade, é o doutor João de Oliveira Rodrigues Filho, juiz de direito, que atualmente é juiz da primeira vara de recuperações e falências aqui da capital de São Paulo, que eu tenho o prazer de trabalhar, a doutora Maria Rita Rebelo Pinho Dias, juíza da terceira vara de falências e recuperações aqui da capital, também, que eu tenho o prazer de trabalhar, são ambos magistrados aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, especialistas na área, né, que estão há muito tempo laborando nesse tema específico de falência, recuperação, insolvência, e por fim o meu colega do Ministério Público do Mato Grosso, o Marcelo Vacchiano, também, que atua não só na parte de insolvência, mas também na parte de combate ao crime organizado. Então, o nosso subgrupo trabalhou consultando não só os manuais de atuação funcional, a parte de doutrina, debatemos essas questões, para chegarmos à seguinte pergunta: se é viável, se é cabível, se é obrigatória, se é facultativa, enfim, a atuação do Ministério Público nessa fase, nessas fases pré-falimentar, na autofalência e na pré-insolvência. Né? Eu vou deixá-los agora com o professor Francisco Satiro, né, que participa também desse subgrupo, que vai trazer seus comentários, sua opinião, enfim, trazer algumas informações sobre como nós trabalhamos e quais foram as conclusões, de certa forma, embora é um tema pantanoso, né, um tema complexo, mas quais foram as impressões que o grupo extraiu desses debates e desses contatos que tivemos. Ok? Muito obrigado.
Obrigado, doutor Newton. Uma satisfação enorme poder estar aqui. Queria cumprimentar a todos na pessoa da doutora Fabíola, que vem ajudando na coordenação de uma maneira tão decisiva. Agradecer o convite da Escola Superior do Ministério Público e louvar a iniciativa. Antes dessa iniciativa do CNMP, que foi possível notar nesse período é que muito pouco se discutiu sobre a atuação do Ministério Público. O que significa que esse momento de pensar a importância do Ministério Público, a forma de atuar do Ministério Público e de que forma o Ministério Público é capaz de colaborar para um melhor resultado, tanto da recuperação judicial ou extrajudicial, como da falência, é essencial e não podia vir em melhor hora. Bom, como disse o Dr. Newton, nós, no nosso grupo, discutimos alguns enunciados. E eu vou mencionar esses enunciados, até porque, antes de falar especificamente de quais são as propostas de enunciado, deixar claro que ainda não foi discutido dentro do grupo de trabalho, e certamente isso acontecerá, e isso vai vir também com a participação e as sugestões de todos que estão assistindo. Só nesse evento nós temos 160 pessoas assistindo neste momento, mas já tivemos um evento ontem sobre isso, teremos um evento amanhã sobre isso, teremos um evento dia 23 sobre isso, o que significa que, se nada mais acontecer, o que não vai, o que certamente não é o caso, nós saberemos que esse assunto veio à tona para ser discutido, debatido, e ele certamente vai sair amadurecido. Muito bem. Então, passando aqui a minha pessoal opinião sobre isso, para depois entrar especificamente na composição dos enunciados, como eu disse, fico muito feliz de que, pela primeira vez, a gente esteja discutindo em âmbito nacional, de uma maneira geral, a atuação tão importante como é a atuação do Ministério Público. E os enunciados, pelo menos tanto quanto eu fui capaz de identificar e depois me confirmem, os enunciados vão apresentar aquilo que os grupos debateram e entenderam que seriam condições ideais de atuação, situações ideais de atuação do Ministério Público. Quando a gente fala de situações ideais de atuação do Ministério Público, me parece que a gente não pode deixar de imaginar que essas condições ideais, essas hipóteses ideais de atuação, devem vir com uma estrutura, no mínimo, compatível com as funções que vão ser atribuídas, ou que vão ser definidas, ou que vão ser reconhecidas para o Ministério Público. E eu vejo dois pontos importantes, e eu vou até aproveitar no evento de ontem, vários dos que estão aqui participaram, o Dr. Márcio participou, o Dr. Léo participou, gente que tem enorme experiência no assunto, que se entende muito mais do que eu da participação do Ministério Público. Esses dois pontos acabaram sendo, de uma forma ou de outra, mencionados en passant por ambos. Então, o primeiro é que é preciso ter uma estrutura física, estrutura de meios e recursos, e um arcabouço técnico dos integrantes do Ministério Público para que eles consigam oferecer respostas que sejam respostas compatíveis com a complexidade do processo de insolvência. O processo de insolvência ou de crise de empresa é um processo extremamente complexo porque ele traz para um universo pequeno questões que são questões do dia a dia empresarial. Na verdade, ele concentra num único procedimento uma variedade enorme de medidas, decisões e etc., operações, processos, negócios, que são o dia a dia de uma empresa complexa, em alguns momentos, de empresas com atividades extremamente abrangentes. Isso faz com que o trabalho, as questões relativas à atuação de todos os que participam do processo de insolvência sejam questões não só ligadas à lei de insolvência, mas ligadas a todas as leis, a todos os métodos, a todas as operações e procedimentos que são usuais em atividades econômicas comuns. Algumas recuperações envolverão operações de captação de recursos, envolverão relação com investidores, envolverão complexas relações contratuais multilaterais, envolverão transações transnacionais. Isto tudo, todos estes problemas, serão trazidos para dentro da recuperação judicial. Então, o promotor, o agente do Ministério Público que vai tratar disso, ele tem que estar preparado, não só conhecendo a lei de insolvência, mas a lei 11.101, mas conhecendo também as regras que dão base a este tipo de problema, né? Quer dizer, conhecendo a operação, conhecendo o racional de tomada de decisão, conhecendo os limites de cognição humana para determinadas tomadas, os incentivos e etc. Então, este é um assunto muito complexo. Isso faz com que se precise se discutir a formação e a especialização desses membros do Ministério Público, porque isso vai além daquilo que é do que está previsto especificamente na lei. Então, o conhecimento, a estrutura de trabalho, quer dizer, uma capacidade de avaliar rapidamente, de devolver rapidamente questões técnicas, é relevante. E aí eu entro no segundo ponto, que é o rapidamente. Então, é preciso que o Ministério Público tenha condições de avaliar com profundidade, ele certamente tem potencial para isso, de avaliar com profundidade e tecnicamente todos os aspectos envolvidos em cada situação em que ele é chamado a falar e que ele consiga fazê-lo de maneira rápida. Porque em situação de crise de empresa, o decorrer do tempo significa destruição de valor. E eu vou mais longe aqui, eu não digo destruição de valor no sentido só de dinheiro, destruição de utilidade, destruição de aspectos que são relevantes para certas classes de credores, para certas classes de fornecedores, para os credores em geral, para os consumidores, para os fornecedores. Em suma, o tempo tem um papel relevantíssimo no processo de recuperação judicial e no processo de falência. O que significa que o tempo grande demais de resposta ou a tecnicidade, a dificuldade de dar respostas necessárias às demandas de mercado, talvez, provavelmente, se tornem elementos que destruam qualquer perspectiva de preservação de interesse público por trás da atuação do Ministério Público. Quer dizer, por mais que se tenha um objetivo claro de se defender este ou aquele interesse público, a falta de uma estrutura técnica e de uma estrutura formal que garanta, precisa e rápida, tende a destruir a utilidade dessa medida. Por isso, a gente, quando fala aqui dos enunciados, das propostas de trabalho, das propostas de atuação, parte sempre do pressuposto de que teremos, e é plenamente possível acontecer, teremos um Ministério Público idealmente estruturado. E este é um ponto que dentro do grupo de trabalho ainda não foi discutido. Então, como transformar o Ministério Público de hoje num Ministério Público que tenha plena aptidão para oferecer as respostas necessárias exigidas pelo mercado nas situações em que ele seja demandado. Pensado isso, visto isso, eu vou passar aqui para os senhores quais foram as propostas de enunciado que foram discutidas dentro do grupo e que apontam uma posição preliminar. Essa posição não foi discutida dentro do subgrupo. Essas posições sequer foram discutidas dentro do GT e, obviamente, não foram sopesadas nem com base nas limitações efetivas de recurso, das situações efetivas, dos problemas, como foi dito na abertura, dos rincões do país, e nem foi discutida no grupo como um todo, em que todos os representantes da sociedade atuam. Então vamos lá. Sobre a fase pré-falimentar e o pedido de autofalência. Eu não vou dizer o enunciado especificamente, até porque ele é uma versão preliminar, mas a participação do Ministério Público nesta primeira fase parte do pressuposto da inexistência de um interesse público no ajuizamento do pedido. Então, no pedido de falência, no momento do pedido de falência, o interesse naquele momento é um interesse basicamente das partes que pediram. E se pensar, ah, mas sempre há um interesse público, um interesse geral por trás de uma relação jurídica, a gente poderia dizer isso de basicamente qualquer relação jurídica, né? Então, ela não tem um interesse público diferenciado do interesse público de outras relações jurídicas, o que não justificaria, neste momento, uma atuação do Ministério Público. Então, a inexistência de um interesse público específico que justificasse, nesse momento, a atuação do Ministério Público. Por outro lado, e aí a gente viria com o segundo enunciado, isso não é um problema porque a própria legislação de insolvência traz o remédio para o caso de ter havido algum tipo de tentativa de violação de interesses transindividuais, quando nos artigos 129 e 130 explicita as hipóteses de ineficácia e revogação, dando a competência para o Ministério Público no seu ajuizamento. Logo, não há, nesta primeira fase, a necessidade de participação do Ministério Público, salvo, obviamente, alguma hipótese excepcional. Ainda dentro disso, na fase de pré-insolvência, nos procedimentos pré-insolvenciais, né, nas medidas, nos procedimentos que buscam evitar a insolvência, no caso da recuperação extrajudicial, novamente, a participação do MP, segundo entende o subgrupo, é facultativa, ela não é obrigatória, e ela vai ser pontual, especificamente quanto a algum aspecto de legalidade do procedimento. A gente não pode esquecer que a recuperação extrajudicial é, basicamente, uma modalidade de solução privada de acordo, né, de dívidas, que vai envolver o credor e seus devedores. Os interessados vão poder questionar e ela busca uma solução de questões muito pontuais. Então, nesse ponto, não há a necessidade de atuação do Ministério Público. A mesma coisa quanto à mediação. Existe previsão específica da lei quanto a atos que se considerem fraudulentos e que possam vir a ser desconstituídos, caso tomados ainda que em âmbito de mediação, até porque a mediação vai pressupor um acordo entre partes da mesma forma. Então, aqui também, o remédio para essa desnecessária atuação do Ministério Público, no ponto de vista da mediação, até pessoalmente, eu diria, neste momento, indesejável, porque o que se espera da mediação é que não haja participação nem de um AJ, e talvez nem do Ministério Público, nem do juiz, justamente para que as partes tenham liberdade de negociar entre elas abertamente, e isso já é uma posição minha, pouco discutida no grupo, o que justifica essa decisão do grupo de não intervenção do Ministério Público. O remédio também está na possibilidade, na competência do Ministério Público para desconstituir atos fraudulentos a partir de uma situação que leve, eventualmente, a uma declaração de falência. E, por último, também dentro dessa fase anterior ao estado de insolvência, os pedidos cautelares e as tutelas antecipadas no processo de recuperação, ou seja, aqueles anteriores ao procedimento, neste caso, o Ministério Público pode e deve agir, mas desde que isto se faça de uma maneira muito ágil, muito rápida, porque se estamos falando de pedidos cautelares, tutelas antecipadas, estamos falando de medida de urgência, e nesses casos, via de regra, cada dia conta, e também, mais uma vez, pautado pela atuação técnica, atuação profundamente técnica do agente do Ministério Público. Por isso vem mencionado aqui, o enunciado propõe, que deve ser pautada na celeridade da emissão do parecer, né? Essas são as primeiras propostas de enunciados do primeiro subgrupo, foram discutidas entre eles e apresentadas, eu deixo à disposição para que a gente possa eventualmente discuti-las. Muito obrigado, doutora Fabíola, pela oportunidade, obrigado, doutor Newton, e estamos aqui. Acho que esse é o primeiro momento a partir do qual vamos discutir essa participação do Ministério Público. Termino cumprimentando de novo a iniciativa, que eu acho, de fato, excelente. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Francisco. Doutor Newton, quer fazer alguma consideração aqui, para reiniciarmos aqui a dinâmica?
Não, só agradecer a explanação do professor Francisco Satiro, né, que trouxe as principais nuances aí das discussões do subgrupo, né, e a necessidade, claro, de aprofundamento do tema, né, não só aprofundamento do tema à luz do tema do ponto de vista jurídico, né, mas do ponto de vista técnico, operacional, do próprio no âmbito do Ministério Público, dada a diversificação, né, de panoramas entre os diversos ministérios públicos que nós temos aqui no país, né. É basicamente isso, então, mas acho que ele trouxe aí com maestria aí todo, de maneira sintética, porém extremamente esclarecedora, esses pontos que foram submetidos ao subgrupo. É isso. Obrigado.
Aprendemos muito com esse debate. Agora eu convido vocês a ouvir o próximo episódio.
Este foi o Escuta MP. Podcast apresentado por Daniel Carnio Costa, conselheiro da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Siga nosso programa em seu tocador preferido.